CBN. Eleições 2016.
Dando continuidade, então, com a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campinas. Hoje, a participação de Hélio de Oliveira Santos, do PDT. Eu já falo bom dia, candidato Hélio de Oliveira Santos, e começo a perguntar para o senhor por que voltar a ser prefeito de Campinas. O tempo começa a partir de agora, esses 20 minutos.
Ok. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite a todos. É uma honra voltar, inclusive, deixar ao seu pai minha saudade, né? Porque faz tempo que eu não vejo ao Marcelo e a todos da família. Eu quero cumprimentar as donas de casas e também os taxistas e todo o pessoal que está no trabalho agora nos assistindo. Quero dizer que eu quero voltar a ser prefeito para cuidar do meu povo. Meu povo que está vivendo a precarização da saúde, está vivendo o desemprego, a taxa de desemprego mais alta que Campinas já passou nos últimos 14 anos, né? Chega na região metropolitana a mais de 200 mil desempregados, e aqui tem a maioria absoluta desses, né? E a presença do descuido, né? Das questões fundamentais de infraestrutura dos bairros da periferia, aqueles que mais precisam. Quero também lembrar que o desenvolvimento da cidade impacta muito bem, tanto aqueles empreendedores, que hoje já não têm o que empreender, quanto dos investimentos públicos, que faltam, porque não buscaram mais verbas. As verbas que eles trabalharam aí na cidade são investimentos que eu conquistei pelo PAC 2 em setembro de 2010. Portanto, cidade estagnada, paralisada, falta esperança, e eu quero voltar para dar dignidade, voltar a dignidade ao meu povo, que foi abandonado, e os desiguais têm que ser tratados de forma diferenciada.
Candidato, o senhor participa de uma eleição com vários problemas jurídicos. O senhor já teve a candidatura indeferida aqui em primeira instância, está recorrendo, e os problemas são decorrentes da cassação, que o senhor teve lá em 2011 por causa de suspeita de corrupção no seu governo. Também por causa das contas rejeitadas pela Câmara aqui de Campinas e por causa de quitação eleitoral, multas que não foram pagas ao TSE.
Eu queria agradecer, Flávio, essa pergunta sua para dar um esclarecimento definitivo para o nosso povo, para o nosso rádio ouvinte, não é? Existe toda uma marola nesse sentido. Eu tenho minhas contas indeferidas aqui, como você falou, em primeira instância, e tenho condições e vou recorrer às instâncias superiores. Tenho certeza que vão fazer justiça, não é? Porque, em primeiro lugar, quitação eleitoral. Para você ter uma ideia, é um recibo de R$13 que eles encontraram aqui. Quando, antes de eu apresentar o pedido de registro, e foi registrada a minha candidatura, antes de apresentar o registro, a página estava em branco na questão de débitos eleitorais do passado. Portanto, houve um erro lá dentro e que, obviamente, vai ser solucionado, porque o aparecimento desses R$13 e pouco de dívida é muito estranho. A questão relacionada à homonímia, que você não colocou, mas que de fato está lá constando, foi um erro interno deles, dos funcionários. As homonímias foram encaminhadas e eles não registraram essa homonímia. E eu fui acusado de maneira irregular. Né? A terceira questão que você fala é da inelegibilidade. Isto é pacífico em qualquer tribunal. Da Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal de Justiça, é pacífico, não existe penalidade dupla. Eu já fui penalizado quando eles deram um golpe político em mim e na população, nos mais de 370 mil votos que tive, quase 70% da população, deram um golpe político me destituindo da prefeitura. Então já fui penalizado, perdi um ano e meio de mandato e o povo perdeu muito mais, porque deixou de recepcionar verbas federais e deixou de receber empreendimentos aqui no valor de 5 bilhões de reais que viria para a cidade, que depois de 2011 foi só conversa e factoides. Né? Então, inelegibilidade, isso é inquestionável nos tribunais superiores. E, por último, você chama a questão das contas. Bom, eu vou pegar o exemplo maior. O mais problema complexo das contas é minhas contas de 2005. Esta eu ganhei na Justiça Comum, no tribunal, pela unanimidade dos magistrados. Né? Todos votaram favorável e eu ganhei, inclusive, criou-se jurisprudência em cima da minha conta de 2005, que é a mais complexa. Uma das contas, nem a promotora pública, colocou como havendo qualquer tipo de irregularidade. Portanto, as demais eu vou ganhar na Justiça Comum e vou ganhar nos espaços que me cabem de TRE, TSE e, por último, o Supremo Tribunal Federal, que é o que dá a palavra final. Portanto, eu vou disputar, sou candidato, vou disputar as eleições, vou para o segundo turno e, se Deus quiser, e com a confiança do meu povo, eu quero voltar a levar essa cidade para aquilo que nunca devia ter deixado, que é para os trilhos do desenvolvimento. Quero aproveitar, por último, para dizer o seguinte, Flávio. Aquele que duvida, porque existe aí um blá-blá-blá imposto por pessoas, cabos eleitorais bem pagos, e altos comissionados, né, ganhando muito dinheiro, colocando, ah, o doutor Hélio, você não vote, porque ele está inelegível. Eu falo para aqueles que duvidem, aperte o 12, que vocês verão que ali está a fotografia do doutor Hélio. E, sem dúvida nenhuma, vocês estão falando certo, porque esperar 2017, 2018, 2019, 2020, com um desgoverno desse, que não trouxe nenhum sucesso para a nossa cidade, o único é o insucesso da tarifa alta de água, o insucesso de cobrarem por uma série de tributos que nós não temos, tarifa de esgoto, cobrar asfalto de quem não merece e não deve ser cobrado. Enfim, esta é a cidade e o desgoverno que eles não querem para 2020. Pense nisso.
Candidato, além desses problemas jurídicos que são uma desvantagem, né, nessa disputa, porque precisa ter todo um corpo jurídico, ir até o Tribunal Regional Eleitoral.
Eu estou com bons juristas, graças a Deus, e tenho do meu lado simplesmente a Constituição Federal Brasileira. Né? A lei orgânica maior é a lei orgânica federal, que é a lei dos partidos políticos. Essa é a lei maior. E os partidos políticos têm independência, como têm as universidades, universidades brasileiras.
Mas como disputar uma eleição com essa, tendo também a acusação contra o seu governo lá em 2011, uhum, e uma condenação da esposa, que era secretária-chefe de gabinete?
Ela foi condenada em primeira instância, mas ela vai ser inocentada. Por que vai ser inocentada? Aqui não deram o direito de presunção da inocência, não deram o direito de defesa, ela foi pré-condenada por um juiz que a condenou midiaticamente, quer dizer, juntamente com parcela da mídia local. Portanto, no tribunal, eu tenho certeza que vão fazer justiça. Agora, com relação a mim, me colocar qualquer acusação de corrupção é testar a inteligência do povo. Porque não é possível que eu, 8 anos investigado, possa estar aí sem nenhuma condenação. De duas, uma. Ou os agentes públicos são omissos, ou eles estão prevaricando. Porque eu estou aí, não tenho nenhuma condenação, vou ser eleito porque eu sou um cidadão, como qualquer outro, com direito de ser candidato, e vou ganhar. Agora, o que me causa espécie é o silêncio obsequioso de parte da imprensa, um silêncio ensurdecedor, nos escândalos que acompanham esse governo. Como, por exemplo, a corrupção da merenda escolar, o envolvimento do gabinete desse governo aí com o crime organizado, né? E tantos outros escândalos, a farra dos comissionados. Só de farra de comissionados até hoje representa mais de 200 milhões de reais de perda na Sanasa. Um verdadeiro assalto. Este é um assalto na Sanasa. Que quando eu deixei a prefeitura, a Sanasa contava com 85 milhões em caixa e hoje tem um déficit maior do que 200 milhões de reais. E um governo que vai terminar o governo com um resto a pagar de 500 milhões de reais. Isso não é falado, isso a imprensa permanece quieta, não sei aonde vai chegar essa questão da corrupção da merenda escolar, que vai atingir vários poderes aqui na cidade, não é? E também a questão do crime organizado, que está todo mundo aí num silêncio obsequioso. Portanto, eu quero concluir dizendo o seguinte: a régua que mede a minha ética e a minha moral não é a régua que o mede, né? A minha é muito maior. Quer dizer, o meu patamar de moral e ética está muito acima daqueles que me acusam de qualquer situação relacionada à corrupção. Haja vista eu que fui o prefeito mais investigado da história desse Brasil. 8 anos de investigação. Começou em 1º de janeiro de 2008, pré-eleitoralmente. Quando eu me recandidatei a prefeito, começou toda uma situação movida a interesses políticos, interesses da reforma urbana, que mexe com o capital, pessoas, altos donos de proprietários de terra, querendo trocar tostão por milhão um metro quadrado.
Candidato, o senhor acabou de falar aqui também, que tem certeza, então, da inocência da esposa, Roseli Nassim Jorge Santos, que ela será inocentada nas outras instâncias. Ela teria espaço em um novo governo?
Não, essa é uma questão que eles provocam aí no Facebook, né? Mas não, o novo governo, se Deus me der a oportunidade de ser eleito e o meu povo reconhecer aquilo que eu fiz por essa cidade, é histórico isso, né? Você vê quem é que fez a rodoviária, quem é que fez a expansão do aeroporto de Viracopos, as naves-mãe, o Parque Olímpico, o Parque Botânico, o Parque das Águas, o Centro de Conhecimento da Água, o Bilhete Único e tantas outras, né? Asfaltei mais de 800 quilômetros dos bairros de periferia. Repavimentei pela primeira vez na história de Campinas 1.200 quilômetros quadrados das grandes avenidas e itinerários de ônibus. O grande complexo hospitalar Ouro Verde, aguardado há mais de 35 anos. O pronto-socorro do Campo Grande, que eu construí em homenagem até, leva o professor Sérgio Arouca, que foi meu professor na Unicamp, que vou transformar num hospital público com mais de 60 leitos. Enfim, foram muitos trabalhos e com uma equipe. Agora é uma época nova, uma nova época, nós vamos procurar dar o estímulo e motivação aos de carreira da prefeitura, não é? Eu já disse que a prefeitura agora está cheia de chupins, né? Chupins ganhando uma média salarial de 19 mil, tem gente ganhando mais de 40 mil reais. Eu quero limpar, varrer esses chupins da prefeitura, esses altos comissionados, e motivar o nosso servidor público, que é um dos melhores servidores públicos deste Brasil, pessoas com pós-graduação, com experiência e especialidade, e fazer com que retomemos o desenvolvimento de Campinas com uma equipe nova, uma equipe motivada e utilizando, obviamente, a academia, porque nós temos aqui universidades pujantes como Unicamp, PUC, Leopoldo Mandic, Mackenzie e tantas outras que, sem dúvida nenhuma, terão oportunidade de contribuir com o meu governo se eu ganhar essas eleições, se Deus quiser.
Falando da situação aqui da cidade de Campinas, o que o senhor elegeria o principal problema?
O principal problema aqui, assim de cara, né, é o problema das contas, né? Eu vou fazer uma auditoria das contas da prefeitura. A prefeitura veio o ano passado com mais ou menos 385 milhões de déficit a pagar. Ela deixou de pagar os grandes e médios fornecedores durante 5 meses. Houve aí a piora do transporte, falta de combustível nos transportes, acidentes até ontem, acidentes para todo lado do sistema de transporte que não tá deficitário e sem fiscalização. Portanto, a primeira coisa é saber o seguinte: gastou com o quê e por que gastou tanto? Né? O exemplo mais flagrante, o lixo, né? O baldeamento de lixo de uma cidade do porte de Campinas para Paulínia. Onde está o serviço sanitário dessa cidade que permite um absurdo desse? Pois bem, os mesmos argumentos que fizeram o prefeito mandar o lixo para Paulínia foram os argumentos que fizeram com que ele tirasse, né? Depois de ter gasto mais de 90 milhões de reais com essa empresa Estre, que aliás está aí envolvida com o tal do Lava Jato, né? Então, a questão principal é o seguinte: as contas. Nós vamos, como eu disse para você, né, chegar ao final do ano com mais de 500 milhões de déficit, né? E com o risco desse prefeito aí ser incluído na lei de responsabilidade fiscal, porque ele já está no limite prudencial de 51,3. Agora, com o aumento de 4,37 que ele tem que dar para os 4,33 que eles têm que dar para os servidores públicos, poderá sair do regime prudencial e, evidentemente, ferir de morte a lei de responsabilidade fiscal. Portanto, o risco maior é, se ele por acaso fosse reeleito, ele não ter condições legais para assumir a prefeitura. Agora, eu não. Está lá o nome, quem duvidar que eu sou o candidato, aperte o 12 e verá ali a minha fotografia. Em segundo lugar, não vou me estender muito, a questão da saúde, né? Saúde precarizada, falta de medicamentos essenciais, né? A enganação dos medicamentos para paciente em casa. Eu ando pela periferia, não vi uma família que diga que recebe remédio em casa de graça. né? Não tem. Na falta, eles estão indo para a farmácia, gastando dinheiro, pouco do dinheiro que dá para chegar até o final do mês. Então, esse descalabro, a falta de cumprimento das construções que da minha época estão aí, como o pronto-socorro do Carlos Lourenço, desde 2011, 5 anos, e nada foi feito. Eu quero concluir esses pronto-socorros e fazer aqui uma rede de pronto-socorros. Ouça bem isso, para que depois ele não copie mais uma vez os meus projetos. Aqui Campinas precisa de uma rede de pronto-socorros. Eu quero concluir os que eu fiz e quero estabelecer uma rede para que não tenha mais um paciente em maca ou deitado nos corredores do hospital. Isso é uma vergonha para uma cidade que tem uma Unicamp, que tem os melhores médicos, que tem um Instituto Penido Bonnier na história. Como é que pode as pessoas viverem tratadas de maneira tão desumana? Então eu vou investir na saúde e voltar aos meus tempos da maior envolvimento de um administrador público do Brasil com as questões de saúde pública.
Sobre o transporte aqui na cidade de Campinas, qual seria o modelo adotado por Hélio de Oliveira Santos nesse novo governo?
Continuar o que eu fazia, né? Transporte limpo, com o menor índice de enxofre que possa estar contaminando o ambiente, fiscalização severa, para que nós não tenhamos ônibus nas condições que aí estão, inclusive atentando contra vidas humanas, e também um transporte humanizado. Ele prometeu 100% de acessibilidade. Eu quero saber se existe. Não chegou a cumprir. Eu vou cumprir. A acessibilidade começou no meu governo, 50% de acessibilidade, 50% na época comprometida pelos empresários de ônibus. E essa auditoria tem que ser permanente, para que nós possamos economizar em gastos que existem hoje com o transporte público, que podem ser minimizados para que a tarifa não chegue a esse patamar que chegou de R$ 5,30, uma das tarifas mais caras do Brasil. E voltar aos cobradores de ônibus, porque não é possível, num desemprego tamanho e que vai se aprofundar, que já pega 40% dos nossos jovens, você mandar para casa, não é? Desempregar os auxiliares do motorista, e incidindo hoje, todo mundo está vendo que a maior parte dos acidentes que hoje ocorrem com o transporte urbano, com os ônibus, poderiam ser evitados se o motorista de ônibus tivesse a preocupação só em dirigir e tivesse o seu auxiliar, o seu assistente, o antigo cobrador ali, trabalhando e dando melhores condições e melhor qualidade de atenção no transporte. E o trânsito, que está pela hora da morte, né? Não se foi feito absolutamente nada em termos só promessas, promessas, promessas com dinheiro alheio. Porque quando ele fala de BRT, é o meu VLP. É a mesma questão, corredores expressos, só que com uma diferença. Eu aprovei isso no PAC 2. Né? Em setembro, no PAC 2, aprovado R$ 650 milhões, e a fundo perdido. Ele perdeu metade desse dinheiro, transformou um projeto em financiamento, consequentemente trazendo uma dívida que é necessária, evidentemente, porque se ele não conseguiu, o cão caça com o gato, né? Então, transformou essa dívida em financiamento, não tem dinheiro para pagar a contrapartida, porque não consegue empréstimo, né? A prefeitura está quebrada, não consegue empréstimo dos bancos privados, e os bancos oficiais que ele abandonou, saindo do Banco do Brasil para o Banco Bradesco, não vai emprestar contrapartida para esse governo que não tem credibilidade. Consequentemente, ele ficou com 350 milhões, quer dizer, metade do que eu aprovei, e passando isso como dívida, e não como investimento, como seria na minha época, a fundo perdido.
Educação, candidato Hélio de Oliveira Santos, a sua proposta aqui para Campinas.
A minha proposta da educação é dar continuidade a um dos projetos de dimensão nacional e, inclusive, reconhecido internacionalmente, que são as naves-mãe. A naves-mãe não é um projeto qualquer de pré-escola. É colocar 450, 500 crianças na pré-escola do mesmo modo que a classe média alta e a classe rica coloca aqui nas escolas privadas, para que o meu povo possa ter as mesmas condições de igualdade e de oportunidade. Porque quando chega no primário, quando chega no secundário, eles estão preparados para poder disputar de igual para igual com aqueles filhos dos mais ricos e dos filhos do classe média alta. Então, naves-mãe espalhada para os quatro cantos dessa cidade, vou construir aquelas que estão faltando e muito mais, porque eu consegui a aprovação de 8 naves-mãe até 2011. Ele só fez 2. dessa verba. O resto perdeu essa verba. Eu vou recuperar as verbas, porque é prioridade nacional, prioridade federal. O governo federal não conseguiu alcançar nem 10% daquilo que prometera em pré-escola e vou espalhar naves mãe para o meu povo que está deixando de ser assistido com crianças aí, mais de 5 mil crianças nas filas de espera de creches e pré-escolas. É isso que eu vou fazer na questão da escola. O restante, evidentemente, é dar uma pedagogia expandida para as escolas primárias, que é um terço da responsabilidade do município. Dois terços delas é a responsabilidade do governo do Estado, que permanece aí com uma pedagogia falha, com necessidade de mais escolas para acolher essas crianças, né? E, por último, quero dizer, a pedagogia que se aplica na Naves Mãe é a chamada pedagogia dos sentidos, algo que eu construí com 15 profissionais de artes até educação física, são professores da Unicamp, e essa pedagogia dos sentidos ganhou espaço nacional e é copiada em vários estados brasileiros.
Candidato Hélio de Oliveira Santos, nosso terminou. Muito obrigado pela entrevista, participação aqui no CBN Campinas e boa sorte na corrida eleitoral.
Obrigado, Flávio. Um abraço para o Marcelo, um abraço para o seu pai, um abraço para todos os radiovintes e pensem, né? Se falarem que eu não sou candidato, aperte o 12 e verão lá a minha fotografia.
Lembrando que a gente dá uma pausa nesta sexta-feira e retoma essa rodada de entrevistas na próxima segunda-feira com a participação do candidato Arthur Orsi, do PSD.
CBN, Eleições 2016.